Senhoras e senhores deputados, estão reunidas as condições para passarmos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a audiência da AJAP, Associação de Jovens Agricultores de Portugal, sobre a temática do GER, Jovem Empresário Rural. Está connosco o Sr. Diretor-Geral, o Engenheiro Firmino Cordeiro, e a Sra. Diretora Executiva, responsável pelo estudo do Jovem Empresário Rural, que é a Doutora Vânia Rosa. Por isso, cumprimento os nossos convidados, dar uma breve nota de como funciona esta audição, para melhor poderem fazer a gestão do tempo. Eu irei dar-vos a palavra, e tem cerca de 10 a 15 minutos, para introduzir o tema, para colocar os constrangimentos, os objetivos e fazer comentários à exposição do tema. Depois irei dar a palavra aos grupos parlamentares que assim pretendam intervir, para colocar questões, objeções, comentários, e depois volto a devolver-vos a palavra para responder às questões e às observações colocadas pelos senhores deputados. Se pretenderem, e irei dar a palavra ao Engenheiro Firmino Cordeiro, se pretender dividir, faz favor de me dar um sinal, e faremos essa divisão. Sem mais demoras, agradecendo a vossa disponibilidade, penso que vai haver o recurso aos meios audiovisuais, penso que também que se faça uma compensação da luz, e desejar uma boa audição. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por nos receberem mais uma vez. Se calhar a este título, digamos assim, a primeira e a debater este tema, que para nós é um tema que tem sido trabalhado ao longo dos últimos anos. Achamos nós que é um tema preponderante, a saber, foi lançado pelo Governo de, à data de, portanto, a primeira portaria, o decreto-lei, foi 9 de 2019, de 18 de janeiro. Quer dizer que já tem alguns anos, nasce quando o Ministério da Agricultura ainda albergava as florestas e tinha também a tutela do desenvolvimento rural, que agora não sei se ainda tem, mas... Bom, desde essa altura esta parte tem acontecido alguma evolução nesta matéria, embora não seja a que nós gostaríamos, mas alguma coisa foi acontecendo e é nesse sentido que solicitamos esta audiência para partilhar com os senhores deputados das diferentes bancadas aquilo que nos vai na alma a propósito desta figura. Portanto, esta figura é muito mais do que o jovem agricultor, portanto, é um chapéu maior que alberga no seu seio todos aqueles jovens que querem investir e querem ter oportunidades nos territórios rurais. A saber, territórios rurais, depois a doutora Vânia tem uma pequena apresentação para falar sobre essa questão. Como sabem, há vários mapas sobre esta temática. Porque entendemos que a figura do jovem agricultor não é suficiente por si só, embora a atividade agrícola seja, porventura, a atividade preponderante nestes territórios, mas é necessário muito mais. Aliás, ao longo destes anos nós temos ouvido vários protagonistas no território, autarcas, professores universitários, partidos políticos também, académicos, ou seja, temos ouvido muita gente e, acima de tudo, temos estado também no terreno, nos territórios, ouvir o que é que as pessoas acham e do que é necessário. Há três ou quatro questões que são pertinentes, desde logo a desertificação a que estes territórios têm sido vítima e não é na última década, já são várias que têm vindo a acontecer esta realidade, e de facto acho que é preciso fazer muito mais, não só para os salvar, e atenção, a questão do tema do nome não está isso em causa, mas acho que está em causa o desenvolvimento de uma fatia muito grande do nosso território e isso não se tem verificado. Aliás, a desertificação, que depois, consequência do abandono, consequência da perda de atividades nos territórios, e, nomeadamente, a ausência de jovens, não só jovens agricultores, como vos disse, mas também todo o conjunto de jovens, até com qualificações superiores, que vão abandonando o território e, na maior parte dos casos, não regressam. E há muitas citações, aliás, a pasta que eu deixei a cada bancada, retrata alguns dos nossos trabalhos que temos feito em abono da figura e desta temática. Desde logo tem a legislação, o decreto-lei que enumerei, e depois o outro que faz o acrescento da portaria em relação a algum normativo e até à distribuição do território, dos tais territórios rurais. Depois existe uma revista da AJAP, foi a última do ano transato, de 22, que tem a mesma capa do livro, se repararem, e este livro é um trabalho feito pela UI, e está aqui uma das responsáveis autoras, digamos assim, a doutora Vânia, que tem trabalhado connosco sobre este tema, e depois tem também umas citações que nós ressalvamos e que nos parecem cruciais daquilo que são as nossas preocupações transmitidas por muitas opiniões de muitas personalidades que refletiram connosco sobre este tema. E depois a primeira revista deste ano, já esta projetada, é um dos temas que nós damos muita importância, que é a internacionalização da nossa economia e a valorização dos produtos portugueses. Bom, mas tentando acelerar esta minha explanação, porque para passar a palavra à doutora Vânia, eu queria só ler aqui duas ou três citações que marcaram mais quando fomos produzindo todo este trabalho. Desde logo, a Presidente da Comissão Europeia, que vai reconhecer que as zonas rurais são o tecido da nossa sociedade, do coração da nossa economia, são uma parte essencial da nossa identidade e do nosso potencial económico. Por outro lado, dizia também a Vice-Presidente do INEAV, a doutora Patrícia, que as zonas rurais representam mais de 80% do território da União Europeia, e se tivermos em conta os municípios de baixa densidade populacional, que albergam 137 milhões de pessoas, representa apenas 30% da população. Estes dados são elucidativos para percebermos a importância deste território e, em parte, as suas dificuldades. Se, por um lado, as zonas rurais são amplamente reconhecidas e valorizadas pela produção de alimentos, pela gestão de recursos naturais, pela preservação da biodiversidade e pela sua história e cultura, são também conhecidas, e estes são o calcanhar daqueles, digamos assim, por alguns dos seus problemas, como a desertificação, o envelhecimento da população, a falta de oportunidades de trabalho e a baixa remuneração, bem como a erosão das infraestruturas e da prestação, de serviços, entre outros. Depois, mais duas ou três notas que eu destaco, que é muita gente pensar que isto é uma fatalidade, ou seja, não há nada a fazer. E alguém sobre esta matéria, o professor Augusto Mateus, também muito ligado a este trabalho, diz: a importância é perceber que muitas vezes aquilo que achamos que é uma fatalidade resolve-se com a iniciativa humana. Portanto, eu acho que é o cunho humano, digamos assim, que falta para resolver aquilo que muitos pensam ser uma fatalidade. E depois diga-se, num país tão pequeno como o nosso, falar de interior e de litoral, quando estamos a uma distância tão... acho que não faz sentido, sim, apenas faz sentido porque, de facto, a discrepância em vários fatores, em várias análises, é muito grande. Portanto, e ele também diz uma coisa interessante que tem a ver com os nossos dias, que diz então noutra citação: falta dar dimensão total à vida humana. Temos de produzir, mas não podemos só produzir, temos de ganhar a vida, mas não podemos só ganhar a vida, temos de vivê-la. E todas essas oportunidades devem estar presentes no ambiente urbano e no ambiente rural. Portanto, aquilo que se pede aqui é que nós possamos, através destes jovens empresários rurais, dar nova dinâmica a estas realidades, a estes territórios, por forma a que eles tenham também as mesmas oportunidades que noutros territórios existem e que não as conseguimos aportar a estas mesmas realidades. E depois ele diz também: só com políticas devidamente articuladas e complementares é que podemos alterar a trajetória a longo prazo, de forma a criar diversidades nos diferentes territórios. O GER pode ser o protagonista desta transformação. Bom, eu termino esta minha intervenção inicial dizendo que este trabalho foi foi para a JAP um enorme desafio. Ele começa numa tese que eu defendi de mestrado aqui no ISA, Economia Agrária e Sociologia Rural, a falar de jovens agricultores e acabou com este tema que eu acho que é muito pertinente. Isto não é um problema apenas e só do país, de Portugal, obviamente, também é uma fatalidade, pelos vistos uma fatalidade noutros territórios, basta olhar para a vizinha Espanha, há pouco tempo vendia-se uma aldeia, eu estava à venda uma aldeia em Espanha por 260 mil euros, com casas, com uma igreja, com uma escola, portanto estava tudo chave na mão, ou seja, até era barato, né? Comparando com o custo de um T1 em Lisboa, era um bom preço. E isto só para vos dizer o ponto a que chegamos devido a, toda esta situação. É nosso entendimento que isto nasce no Ministério da Agricultura, só podia ter nascido no Ministério da Agricultura à época, portanto, tinha a tutela das florestas e do desenvolvimento rural, mas pela via do desenvolvimento rural não havia Ministério da Coesão e hoje, efetivamente, temos um Ministério da Coesão, temos um Ministério da Economia com uma Secretaria de Estado vocacionada para o turismo. Portanto, nós achamos que este projeto tem de ser um projeto multidisciplinar, multifuncional, multifundos, que possa albergar várias áreas da economia e da governação, obviamente, da governação. E esse é o desafio que se coloca, ou seja, aquilo que nós assistimos até agora foi alguma inércia, portanto, eu acho que o Ministério da Agricultura pouco fez até agora, ou nada fez até agora em prol desta figura, e nem sequer nos organizamos para organizar algum grupo de trabalho, algum grupo de trabalho que envolvesse estes ministérios, por exemplo, algumas secretarias de Estado, e que pudéssemos consertar uma estratégia. E estamos à beira da abertura de um novo período, do 2030, digamos assim, ou pelo menos deste, não direi do PEPAC, mas de um conjunto de fundos que podiam ter aqui algum encaixe. É evidente que muitas medidas já existem. Aquilo que defendemos também no livro é que importava dar uma juração a iniciativas que pudessem apoiar estes jovens, porque se repararmos, existem algumas medidas, mas muito dispersas em vários organismos, em vários institutos, em vários ministérios, em várias secretarias de Estado, e não são abonatórias, digamos assim, para quem quer ter um fio condutor de um conjunto de ajudas. Portanto, esta é a nossa posição. Achamos que deve ser feito muito mais em prol desta figura, é uma parte do país que estamos a deixar como que esquecida, e só nos lembramos quando aqui Del Rey o verão se aproxima e começam os incêndios, que se podia efetivamente fazer muito mais, e não se combate incêndios sem existirem pessoas no território, e por mais medidas que a gente queira organizar, afastando as pessoas para que não exista incêndio, eu acho que isto é exatamente ao contrário daquilo que está plasmado em algumas orientações. Portanto, eu termino, Sr. Presidente, passava a palavra à doutora Vânia para apresentar os slides.
Muito obrigado. Tem a palavra a doutora Vânia.
Muito obrigada. Eu gostava de fazer alguns complementos a estas palavras do engenheiro Firmino Cordeiro, a propósito do momento em que estamos. Ou seja, temos um Estatuto de GER que foi, em 2019, criado em decreto-lei, depois regulamentado em portaria, mas que até à data não chegou a ser operacionalizado. E é essa a questão. Não vos quero maçar com muitos slides. Destacava apenas os objetivos a quando da criação do GER, no decreto-lei de 9 de 2019, estávamos em janeiro, em que os seus objetivos, ao abrigo do Ministério da Agricultura, na altura, nos seus objetivos havia claramente já algum extravasar de ambição face ao que eram os apoios necessários ao território. Portanto, já se falava de diversificação das atividades económicas e já se percebia que a necessidade que os nossos territórios rurais ou de interior, ou a expressão que quisermos chamar, precisavam de apoios que não podiam ser só, melhor assim, dirigidos à agricultura. A importaria foi regulamentada depois a atribuição dos apoios, o reconhecimento do estatuto e definido o mapa, então, desses apoios. Foram definidas também as tipologias de medidas de discriminação positiva e de caráter facilitador. Portanto, houve aqui um timing entre, e a JAP trabalhava desde 2011 na criação deste estatuto. Ao longo deste período de reflexão, foi deixando cair a ideia de que, e originalmente era essa a ideia, mas foi deixando cair a ideia que estes apoios deviam ser atribuídos apenas a projetos ligados à agricultura. Da sua reflexão foi resultando esta percepção de que diversificar a base económica destes territórios, contribuir para a fixação de jovens em todas as áreas em que eles queiram e possam trabalhar nestes territórios, é de facto o mais interessante para esses territórios. Em 2020, outubro de 2019, perdão, é criado o Ministério da Coesão Territorial. Portanto, houve aqui quase, o GER foi um pouco precoce, antecipando esta necessidade que depois foi reconhecida em termos governamentais, mas ficou um bocadinho desajustado em termos de velocidade face a esse reconhecimento que depois acabou por acontecer. Portanto, a agricultura terá sido, na agricultura está a paternidade desta figura. Não nos parece, até logo por este extravasar de que estava implícito à tipologia de apoios e de medidas que eram equacionadas, que isso seja um problema, um entrave. Também não nos parece que esteja na adoção, quer pela coesão territorial, quer pela economia, um problema. Ou seja, terá de ser no território que se deverá exercer a efetiva conjugação, articulação das políticas. Mais uma nota também que vos queria deixar, a quando dos trabalhos preparatórios da operacionalização do GER, que nós trabalhamos com a JAP, nós concebemos várias opções possíveis, ou seja, aquelas majorações, aqueles prémios à instalação, aqueles avisos, aqueles concursos específicos para estes projetos, podiam ser concedidos ou apenas a determinados territórios, ou apenas a determinadas iniciativas, setores, ou um mix. Naturalmente, neste equilíbrio faria sentido estar a decisão final da forma como se operacionalizaria este GER. Neste momento, parece-nos que, com um PT 2030 já praticamente formatado, ou pelo menos no seu esqueleto principal, os programas regionais serão talvez o quadro mais eficaz para a operacionalização do GER. A articulação com os presidentes das várias comissões de coordenação e desenvolvimento regional será para isso imperativa. Estão neste momento em curso conversações, a agilização de conversações sobre isso. Naturalmente que, no quadro em que estamos de definição dos programas regionais, nem todas as regiões talvez tenham o mesmo tipo de interesse na mobilização desta figura, e do exemplo de Lisboa, pelas suas características, mas haverá outras regiões do país em que a especificidade dos respectivos territórios poderá fazer sentido a justificar a mobilização desta figura GER. Depois, deixo-vos uma reflexão sobre o que podem ser os passos conducentes a esta operacionalização do GER. Naturalmente que teremos que falar aqui de alocação de verbas e de afetação de verbas, da tipologia de apoios e como é que eles serão levados a cabo. Estaremos a falar de avisos específicos, ou de majorações, ou de prémios à instalação, ou de benefícios fiscais. Como dizia o engenheiro Firmino, fará todo o sentido que se estabeleça um grupo de trabalho para que esta figura efetivamente seja levada à prática. Não apenas porque a figura existe, mas porque, existindo, ela neste momento encontra aqui um quadro de articulação interministerial que faz todo o sentido para o território. São estas as notas que queria deixar convosco. Estou disponível para os esclarecimentos que considerarem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa ronda pelos grupos parlamentares que pretenderem intervir. E começa, nos termos da grelha que temos definida, o grupo parlamentar do PSD, que tem até 7 minutos para colocar as questões e objeções que entender. Deputado Paulo Ramalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, deputados, Engenheiro Firmino Cordeiro e doutora Vânia, dizer duas ou três coisas, porque praticamente vocês disseram quase tudo aquilo que eu tinha aqui de notas para vos perguntar. mas havia aqui algumas matérias que eu ainda assim gostava de perceber melhor. Esta figura é uma figura que a JAP, de facto, vem falando há muitos anos nela, e é uma figura que, de facto, teve uma evolução, inicialmente uma preocupação maior com a agricultura e os jovens agricultores, e depois, como foi dito aqui muito bem, foi evoluindo para uma solução de diversificação económica dos próprios territórios rurais. E é engraçado que, por vezes, as pessoas acham que quem está na oposição está sempre a criticar e a dizer mal, e, neste caso, eu tenho que dizer que o governo do Partido Socialista foi feliz quando avançou com esta figura. Aliás, quando nós lemos o preâmbulo do Decreto-Lei 9/2019, de 18 de janeiro, eu chamo a atenção para um parágrafo que diz o seguinte: o Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 72/2016, de 24 de novembro, prevê várias medidas de desenvolvimento do território, designadamente a medida número 2.35, relativa à criação do Estatuto do Jovem Empresário Rural, com a qual se pretende fomentar apoios de instrumentos de política a conceder a jovens que se queiram instalar em espaços rurais. Também o Plano Nacional para a Juventude, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros número 114-A/2018, de 4 de setembro, prevê na sua medida número 180 a definição de um conjunto de incentivos orientados para atrair e fixar jovens nas regiões rurais no âmbito do Estatuto do Jovem Empresário Rural. Ou seja, isto não foi feito, digamos assim, sem ser devidamente pensado. Isto parece ter aqui um pensamento estratégico. E, portanto, quando o Decreto-Lei número 9/2019, de 18 de janeiro, estabelece e define, de facto, o jovem empresário rural e, inclusive, sugere algumas medidas de apoio, todos nós facilmente concordamos com o que está aqui. Mais à frente, ainda em 2019, pela portaria 143/2019, o Governo vem definir a forma como reconhece e atribui o título de jovem empresário rural. Ora, estava eu a estudar isto, já no final do ano passado, a propósito do Orçamento de Estado, e recorda-me que fiz uma pergunta à Sra. Ministra da Coesão Territorial, porque houve algo que me deixou espantado. É que, apesar de o GER já ter um certo caminho, uma certa vida, a verdade é que, até 30 de setembro de 2022, apenas 915 candidaturas tinham sido reconhecidas com o título de Jovem Empresário Rural. O que é que sucede? Há bocadinho, antes de vir para aqui, voltei a ir ao site da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e constatei que apenas, até agora, subimos para 936 títulos, 662 de pessoas individuais, 274 de pessoas coletivas. O que nos faz concluir que a forma como os apoios foram concebidos ou como a figura foi promovida não foi a melhor. Porquê? Porque foram muito poucos, de facto, os aderentes a uma figura que me parece que era francamente importante para reter e instalar jovens no mundo rural. E se nós nos estamos sempre a queixar que o mundo rural está claramente envelhecido, que o tecido agrícola, inclusive, está claramente envelhecido, sendo considerado um dos mais velhos, um dos mais envelhecidos da União Europeia, tínhamos aqui, efetivamente, um bom instrumento para promover e para fazer com que tivéssemos, efetivamente, pessoas nos territórios rurais que pudessem ser parceiros não só da produção agrícola, mas também da produção florestal. Alguém aqui dizia, e muito bem, que, por exemplo, os incêndios também se previnem com pessoas no interior, com pessoas no mundo rural, com pessoas próximas da floresta. Ora, e de facto, o governo do Partido Socialista frequentemente tem boas ideias, mas depois, quando chega a altura de as implementar, é um verdadeiro desastre. Porque eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em perceber como é que é possível, ao final, praticamente de 4 anos, só terem sido emitidos 936 títulos. Apenas 936 títulos reconhecidos de jovem empresário rural. Portanto, acho que aqui alguma coisa está mal. Depois, é preciso não esquecer que o Ministério da Agricultura tem, efetivamente, a grande responsabilidade por tudo isto. E porquê? Porque, de facto, é a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural quem tem a obrigação, não só de fiscalizar a manutenção dos pressupostos do jovem empresário rural, mas para lhe atribuir também esse título. Daí que, se calhar, faz sentido que, nesta altura, o Ministério da Coesão Territorial, e eu fiz essa pergunta diretamente em nome do PSD, por altura do Orçamento de Estado, à Sra. Ministra Ana Brunhosa, e ela, de facto, foi clara na resposta, que sim, que o Ministério da Coesão Territorial, e até virou-se para a Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira, tinha a obrigação também de se envolver neste processo para lhe dar mais vida, mais valor. Ou seja, chegados aqui, o que é que eu gostava de perguntar? Primeira pergunta, de forma muito clara, o que é que é preciso fazer, o que é que, na vossa opinião, pessoas que representam aqui a JAP e, portanto, não só a agricultura como o mundo rural, para que esta figura seja efetivamente capaz de ser um instrumento dinamizador do mundo rural e de fazer com que os jovens tenham vontade não só de se instalar no mundo rural, de ir para o mundo rural, mas de permanecer no mundo rural. Segunda questão, que outro tipo de entidades é que entendem que é preciso envolver para que esta figura ganhe dimensão? E uma terceira pergunta, e aqui falou nos municípios, falou nas CDRs, que me parece ajustado, admito que outras entidades possam ser também incorporadas aqui, mas gostava ainda de uma terceira questão que me fosse respondida, que é que tipo de apoios é que acham que são necessários? Basta tão só discriminação positiva fiscal, por exemplo, criando condições para que as pessoas pudessem ter o IRS mais baixo ou o IRC mais baixo, se fizessem, digamos assim, a instalação das suas empresas, das suas atividades económicas, no mundo rural? Será que isto era suficiente? Ou era preciso também algo mais, tipo prémios à instalação, como se fez em tempos a propósito do jovem agricultor? Por agora, eram estas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os caros colegas, os senhores convidados da AJAP, e já vi que me vai faltar a voz. Muito obrigado por estarem aqui connosco. E já o que aconteceu até agora, seja pela intervenção dos representantes da AJAP, seja pela intervenção do colega deputado do PSD, se verifica que não vamos perder tempo e que efetivamente é importante que aquilo que vai acontecer. Trazer estes temas que são lançados no terreno e que depois nós próprios lhe vamos perdendo de alguma maneira o rasto, ou não, conforme aquilo que entendermos, é bom que de vez em quando paremos e nos dediquemos clara e inequivocamente a um tema em concreto que é este. Muitas vezes o nosso trabalho, o vosso como o nosso, espalha-se por tantas situações que depois acabamos por dizer uma série de generalidades e que não vamos à especificidade das situações. Há algumas coisas que já resultaram daqui. Primeiro, todos nós percebemos a importância dos jovens empresários, não vamos deitar mão das tais generalidades a que eu fiz referência. Todos nós sabemos que estamos a falar de zonas em desertificação, que estamos a falar de zonas em despovoamento, estamos a falar de zonas em que os jovens vão ter que ser forçosamente, porque não há outra hipótese de o deixar de ser, protagonistas essenciais na revitalização dessas zonas. Portanto, tudo isto é fundamental. Uma coisa é certa. Todos nós consideramos que o que foi feito pelo Partido Socialista, pelo Governo do Partido Socialista até aqui, foi muito bom. Disse-o à AJAP, ou seja, disse que efetivamente, na altura em que aconteceu, era importante que se encontrasse uma figura que se institucionalizasse e que se lhe atribuísse especificidade, e era essa a figura do jovem empresário rural. As coisas podem não ter corrido tão bem quanto isso, ou podem não estar a correr tão bem quanto isso. Na nossa perspectiva, estão a correr mais bem do que aquilo que é dito pela JAP e que é dito pelo PSD. Mas lá iremos. Uma coisa é certa, era ou não era fundamental legislar nesse sentido, regulamentar nesse sentido, envolver instituições nesse sentido, criar projetos e medidas que pudessem obter os objetivos essenciais que são fundamentais na nossa perspectiva e que o próprio decreto-lei e a portaria bem significam. A única coisa que não estranhamos, porque pelo menos pela boca do Sr. Deputado quem veio, não estranhamos propriamente que o PSD venha reconhecer, porque tem o feito, quando há realmente iniciativas que têm esse valor, tem reconhecido, ou seja, não é apenas a JAP, não é apenas o Governo do Partido Socialista, não é apenas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é também o PSD a reconhecer que na altura era fundamental e que nesta altura continua a ser fundamental. O que é que nós sabemos até agora? Fora os contextos a que já nos referimos, sabemos que o Governo do Partido Socialista, em 2019, entendeu tanto como nós todos que era fundamental ir lá e foi. Abriram-se candidaturas, e essas candidaturas, já agora começando por aí, se calhar, dizer que não foram nada aprovadas por 936 candidaturas. Esse foi o número aprovado durante o ano 2022. Em 2021 já tinham sido aprovadas 757 e a partir de janeiro deste ano até à atualidade, não sei quantas foram, mas estão, certamente que foram aquelas em que houve concorrentes. Eu não sei se é muito, se é pouco. E esta seria já a primeira questão que era deixada. Na perspectiva da AJAP, que é quem nos vai responder nesta altura, a frequência com que foram promovidas as candidaturas através das próprias pessoas singulares ou coletivas que é isso que eram elegíveis e que é isso que quiseram candidatar, estamos a falar de um número que é ou não é significativo. Poderia ir mais longe, penso que todos nós, à partida, não precisamos dessa resposta. Certamente poderia ir muito mais longe. Foi até onde nesta altura era possível. Nós sabemos também que a própria AJAP se envolveu. E este tem sido quase que um filho importante para ela própria. Eu conversei muitas vezes com gente ligada à AJAP, designadamente na Régua, onde eu estava, inclusivamente a AJAP ocupa instalações de uma entidade a que eu presidi até há pouco tempo, e está lá uma delegação, uma vossa delegação, com quem eu ia conversando, principalmente com a coordenadora, e sei que a própria AJAP incentivou estas candidaturas, deu-lhe valor e tem dito aos jovens empresários é por aí que se tem que ir. E isso também é importante, porque se não se desse importância àquilo que nós temos, também ninguém estava a incentivar que alguém se candidatasse. Depois, isto não é apenas uma generalidade, não é qualquer coisa que foi criado num decreto-lei em que se disse meia dúzia de coisas, por acaso até já há uma regulamentação em portaria, e também há medidas estabelecidas. Não é apenas cria-se o estatuto do... Aliás, a ideia inicial era essa, cria-se o estatuto. E agora vamos trabalhar com esse estatuto. Há medidas, à partida, delineadas. Medidas de discriminação, como sabem, medidas de priorização, discriminação mesmo nos apoios a atribuir, de priorização, de majoração para os apoios, de linhas de crédito específicas, de regime específico de benefícios fiscais, de situações de formação e consultoria. Podemos dizer que não foi tudo feito ainda. Podemos dizer que muitas destas situações estão em aberto, mas é importante que elas estejam em aberto, que foram abertos pelo Governo do Partido Socialista, e é o Governo do Partido Socialista que tem efetivamente responsabilidade pela sua aplicação, juntamente com as outras instituições e ministérios que se consigam congregar neste sentido. E nessa situação, muito daquilo que disseram, eu subscrevo. Primeiro, não é uma fatalidade. O problema dos nossos territórios rurais não é uma fatalidade, senão não estávamos aqui nenhum de nós. Estávamos à espera de levantar as mãos e esperar que pelo menos fôssemos morrendo cada vez mais tarde. Mas não estamos a falar propriamente de uma fatalidade. O engenho humano tem que ultrapassar isto e nós temos que o fazer. Através de uma nova dinâmica dos territórios, com o GER também, porque não, e com políticas articuladas e complementares. E aqui está o ponto. Eu acho que é fundamental que isso aconteça. Mas já acontece. Esta medida, este estatuto veio de uma medida que estava inscrita no antigo Programa Nacional de Coesão, que depois passou ao Programa de Revitalização do Interior e do próprio Programa da Juventude dos nossos territórios. E nessa altura não se pode crer que seja apenas o Ministério da Agricultura que esteja sob isso. E não está, e não vai estar. Não há dúvida nenhuma que a articulação é necessária, se ainda não existe completamente, ela tem que continuar a existir, e a coordenação é feita pelo Ministério da Coesão Territorial e depois, em específico, estas medidas ligadas à agricultura, pelo Ministério da Agricultura, terão que ser chamados também outros, sem dúvida, a economia, o Ministério, o Ambiente, o Ensino Superior e a Ciência, que está a ser chamada e que é fundamental que aconteça. Portanto, parece-nos que há caminho para percorrer, mas há caminho também já percorrido. As questões que eu vos colocava, se não o Sr. Presidente manda-me calar, era que, primeiro, estão...
É lembrado, Sr. Deputado, ele passou o seu tempo, tem que concluir.
Sim, vou concluir, era isso que eu estava a dizer. Primeiro, depois disto tudo, foram ou não foram identificadas boas práticas e casos de sucesso. Não nos tragam, por favor, apenas os casos de insucesso. Há ou não há casos de sucesso? Que impactos regionais, em algumas regiões que vocês conhecem, que já existiram, para já não falar nos impactos a nível nacional? Que mais-valias existem, então, para deter este estatuto, se consideram que realmente é necessário que ele exista ou não? E para terminar mesmo, esta pergunta já a fiz há bocado, que se considera, e recordo-a, que o número de candidaturas é significativo, se fica aquém ou além do que era expectável, e se realmente é necessário isso bem mais longe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado. Cumprimento mais uma vez o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Saúdo os representantes da AJAP, que hoje muitos nos honram com a sua presença, e que para o Chega e para todos os grupos parlamentares representam grande parte do futuro agrícola em Portugal, personificando um motor de captação de novos valores para um setor tão importante para o nosso país. Em segundo lugar, é também devido a uma palavra de elogio e de coragem a todos os jovens que queiram ser agricultores, porque, de facto, por motivos vários, não é fácil ser agricultor em Portugal, nem é fácil, nem tão poucas vezes é respeitado. As campanhas públicas que diabolizam a agricultura, o agricultor e o mundo rural são contínuas e fortemente orquestradas, muitas vezes com a aparente conivência do aparelho de Estado, nem que seja por negligência, por não defenderem quem é atacado. Os apoios, as ajudas, a real valorização e os mecanismos de auxílio aos agricultores não existem, são exíguos ou em tantas vezes desenquadrados temporalmente quando se confronta a necessidade em tê-los com a altura que chegam. O Ministério da Agricultura encontra-se sem roda livre, neste momento sem secretarias de Estado e com uma ministra que demonstra diariamente uma gritante incapacidade para estar onde se encontra, como aliás se comprova pelas manifestações de agricultores existentes pelo país fora. Portanto, ser jovem agricultor é um desafio e quem o quer ser neste país é efetivamente uma pessoa de coragem. E feitas estas considerações iniciais, dirijo-me ao que hoje aqui vos traz e gostaria de questionar Vossas Excelências, portanto, sobre se efetivamente consideram que o GER é hoje um mecanismo suficientemente atrativo para quem quer ser jovem agricultor, se consideram que os jovens agricultores de hoje são efetivamente valorizados pelo Governo e pelo Ministério da Agricultura, como classificam o acompanhamento prestado a quem quer ser jovem agricultor, nomeadamente quanto à criação de novas empresas, no que diz respeito à fixação de jovens nas zonas mais rurais e interiores do país, se consideram que Portugal está a adotar um verdadeiro modelo que permita esta realidade, ou se tudo não passa de uma mera conversa e discurso planfetário do Governo, e quais são, na vossa opinião, os maiores problemas que um jovem agricultor continua hoje a enfrentar? E, por último, como é que Vossas Excelências veem o caminho de subdimensionamento que o Governo está a adotar para o Ministério da Agricultura, que está a forçar a liquidação de um setor tão importante estrategicamente para o nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a todos, em especial ao Engenheiro Firmino Cordeiro e a Doutora Vânia, cujo apelido não consegui apanhar, peço desculpa, mas depois ficará para a ata quando... Vânia Rosa, cumprimentos e saúdos e agradeço-vos por terem tomado a iniciativa de suceder a esta audiência sobre um tema tão importante quanto o papel dos jovens no mundo rural, na agricultura em particular, e também da própria AJAP nesse contexto. Tinha uma série de questões relacionadas com a vossa avaliação do Estatuto do Jovem Empresário Rural. Em boa parte elas foram respondidas nas vossas intervenções iniciais, mas eu gostava de sublinhar ou de insistir um bocadinho na linha também daquilo que fez o deputado Agostinho Santa, de que nos digam se estas cerca de 1.700 atribuições do Estatuto do Jovem Empresário Rural, nestes 4 anos de vigência do Decreto-Lei da Portaria, se isso constitui para vocês um sucesso ou um insucesso. Destes 1.700, talvez 1.200 ou 1.300 sejam pessoas individuais. Dada a realidade dos jovens da nossa agricultura, poderia parecer um número ainda assim significativo. Não sabemos se essa é a vossa leitura também. Agora, o que não deixa de ser verdade, e é também um bocadinho sobre isto que eu gostava que vocês partilhassem a vossa opinião, decorridos que são os tais 4 anos de urgência, é se este desenho vai acabar por fazer efetiva diferença, o desenho do Estatuto e do modelo vai acabar por fazer efetiva diferença ao mundo rural e à vida dos jovens do mundo rural e aos objetivos últimos que este projeto tinha de combater a desertificação e o abandono do mundo rural. Nomeadamente, e as perguntas aqui são o mais diretas possíveis, se, em vossa opinião, a abrangência, quer territorial, quer de atividades económicas que os jovens empresários do mundo rural se podem candidatar, é uma vantagem ou um inconveniente. Neste sentido, estamos a falar de 83 mil quilómetros quadrados, que de acordo com os mapas, com o anexo da portaria, estão classificadas como mundo rural. 83 mil quilómetros quadrados são 90% da área do país, portanto, basicamente, quase todo o país está abrangido, e uma série de atividades que vão desde pequena indústria até agroturismo, também abrangidas por este estatuto. Isto, à partida, parece-se dar uma abrangência e uma maior inclusão, à chegada dá aquilo que já foi aqui falado hoje, que é uma enorme confusão nas tutelas respectivas, sendo que o estatuto está, por lei, atribuída à Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas com óbvias relações com o Ministério do Ambiente, o depois criado Ministério da Coesão Territorial, o Ministério da Economia e, por via dos benefícios fiscais, também o próprio Ministério das Finanças. Portanto, aqui a pergunta é, esta abrangência, o desenho tão abrangente como foi feito, acaba por resultar em benefício ou em prejuízo do desenvolvimento do mundo rural? Especialmente no contexto é que esta coordenação entre ministérios, que percebo que a vossa proposta é haver uma espécie de unidade de missão, de grupo de trabalho que faça essa coordenação, a nossa experiência aqui no Parlamento de órgãos que tentam fazer essa coordenação não é propriamente brilhante. E, portanto, se isso também não recomendaria uma maior especialização de algumas destas matérias, mas gostava muito de ouvir a sua opinião, não estou aqui a concluir. É particularmente grave, nesta comissão em que estamos, que é uma comissão sobretudo preocupada com os problemas da agricultura, que esta descoordenação se verifique num momento em que, não só como já aqui foi dito, o Ministério está numa espécie de esvaziamento ou até de degradação, mas aqui é evidente para todos, ou para quase todos que não têm, digamos, um interesse político na matéria, a falta de vocação da Ministra para estas funções. Portanto, com tudo isto, gostava que fizessem essa avaliação destes primeiros 4 anos do GER. Já percebi que é globalmente negativa, mas que incidam, por favor, nestas questões que eu levantei em particular. E depois gostava de generalizar um bocadinho, porque a vossa presença aqui da AJAP não é tão frequente como isso, e eu gostava de, até para lhe dar essa respectiva importância, perguntar-vos, quando vocês aparecem na cena associativa na agricultura, são uma espécie de lufada de ar fresco, incidem muito sobre, se me é permitido resumir a vossa missão, na tentativa de ultrapassar a dificuldade de acesso a terras, financiamento e crédito e informação que podiam impedir os jovens agricultores de estabelecer, e eu gostava de vos perguntar, nessa missão, descrita desta forma sintética, como é que vocês veem a situação hoje, que balanço fazem e que reais impedimentos a um aumento mais significativo de jovens interessados em estabelecerem-se no mundo rural, porque não se trata certamente só do Estatuto do Jovem Empresário Rural, há muitas outras coisas que ao mesmo tempo podem e devem acontecer para que esse movimento se verifique. E aproveito para, fazendo uso de algumas declarações públicas da própria AJAP e do engenheiro Firmino Cordeiro em particular, de vos perguntar como é que estavam projetos que eu achei que poderiam ter um grande impacto neste sentido que eu acabei de mencionar, portanto, de atrair mais jovens para o mundo rural, nomeadamente o Laboratório Vivo da Agricultura, que na altura foi dito também dependia de um estudo aprofundado das necessidades de qualificações e de capacitação do setor agrícola. Não sei se esse estudo já foi feito, se este estudo que hoje nos estão a apresentar é parte dessas conclusões ou não, e em que ponto é que esse laboratório está, porque, de facto, todos os apanhados e levantamentos que há, não só em Portugal, mas do movimento e do crescimento das atividades agrícolas ou relacionadas com a atividade agrícola, têm dependido muitíssimo da existência, da disponibilidade e da circulação de informação sobre as novas formas de não só fazer agricultura, mas também de dar valor às culturas e internacionalizar essas mesmas culturas. E o segundo aspecto que também gostava de fazer um ponto de situação. Creio que continua a ser verdade que a AJAP ainda é participante na Global Coop e, portanto, gostava de saber que ponto de situação está neste momento a atividade da Global Coop, porque pareceu-me ser uma ideia interessante de integrar algumas das atividades da associação com necessidades dos próprios agricultores, no vosso caso, jovens agricultores, e, portanto, gostava de saber se isso continua com a pujança que na altura parecia estar. Portanto, resumindo, estamos perante a discussão e uma audiência pedida em concreto sobre o tema do Estatuto do Jovem Empresário Rural, mas ele insere-se em uma de várias, embora importante, uma de várias ferramentas que podiam ajudar à fixação de jovens em regiões menos densamente povoadas e mais de cariz mais agrícola e rural, mas gostaria que essa análise do GER não ficasse só por aí e que fosse enquadrado nas outras necessidades e nas outras lacunas que a AJAP tem detectado para que esta Comissão também vos possa, na medida do possível, ajudar-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a Doutora Vânia Rosa e cumprimentar o Engenheiro Firmino Cordeiro. É um gosto recebê-lo aqui e, de facto, traz-nos aqui sempre assuntos muito interessantes e importantes, neste caso relacionados com os jovens e este em concreto com o jovem empresário agrícola, empresário rural. Mas, de facto, eu julgo que isto é um pouco ouvir ao disco e toca ao mesmo. Estamos sempre a discutir as dificuldades por que passam os jovens na instalação da sua atividade agrícola. A verdade é que a instalação de um jovem agricultor não é nenhum paraíso, nem perto disso. Os jovens agricultores na sua instalação passam um autêntico calvário e, aliás, situações de grande desespero. Isto não é nada de novo e não basta mudar o nome dos projetos, que muitas das vezes são mais processo de intenções do que propriamente medidas no terreno, para que se consiga alterar esta realidade. Naturalmente que há aqui uma preocupação que nós temos tido sempre. Sempre que se desenham medidas dirigidas aos jovens, aquilo que identificamos é que elas não são bem desenhadas e bem definidas para os jovens. No caso de qualquer apoio para os jovens agricultores, de tal maneira elas não são bem definidas, porquanto muitos dos jovens agricultores, após um período, nomeadamente no que tem a ver com apoios da política agrícola comum e tudo mais, passado o período em que os apoios têm de validade em termos de cumprimento do período que está definido para manter a sua atividade, muitas das explorações agrícolas de jovens agricultores acabam por padecer e acabam por morrer. E, nesse sentido, o que nos importa é que seja necessário responder a uma maior renovação da agricultura e do setor da agricultura, até porque aquilo que nós assistimos são medidas que têm uma desigualdade brutal naquilo que é a distribuição das ajudas, dos apoios. É entre países, é entre produtores, é entre regiões, é entre produções, e a verdade é que a situação é muito mais difícil, muito mais sentida quando falamos de jovens e que estão a iniciar a sua atividade. E por isso, muitas das vezes, o Governo usa a instalação de jovens agricultores e até muitas das vezes usa e abusa, querendo fazer parecer que as medidas estão a ter sucesso, e já assistimos aqui que 1.700 é um número, parece, nas apreciações de alguns senhores deputados, ser um número de sucesso, A verdade é que se essas medidas não forem desenhadas, as candidaturas podem até ser mais ou menos, mas a verdade é que depois elas não têm futuro e não têm continuidade. E dou um exemplo até no caso do Estatuto da Agricultura Familiar, em que quando nós poderíamos ter milhares e milhares de pedidos e de estatutos atribuídos, a verdade é que quando as medidas não são ajustadas nem adequadas, nem têm nelas contidas algo que faça com que justifique e valha a pena o acesso a esse título, não é usado. No caso do Estatuto da Agricultura Familiar, bastou uma medida tão simples como a renovação dos tratores agrícolas para que muitos, mas muitos mais, se candidatassem. E é aqui que a situação permanece praticamente igual. Ou seja, quanto à situação dos jovens, nós entendemos que, mesmo nesta situação do jovem empresário rural, falta muito acompanhamento à instalação. Esta é uma das primeiras questões. Ainda que esta medida tenha pouco tempo de vigência, mas que acompanhamento é que é feito? Nós até temos alguma dificuldade, pois é certo. Nós estamos a falar de um Ministério da Agricultura que está a desmantelar a cada dia que passa. Se para os agricultores, já com bastantes anos de atividade agrícola, não tem acesso a medidas, a apoios, como seja medidas, a extensão rural, aconselhamento técnico, imaginando então o acompanhamento dos jovens agricultores, que será uma situação que seria fundamental à instalação, o acompanhamento em termos não só técnicos, mas também tratando-se de uma atividade empresarial com características específicas e com características específicas tendo em consideração as regiões do país, que são bastante diversas. Depois, uma outra situação que também garante aquela que é a manutenção na atividade agrícola, tem a ver com as redes de escoamento dos produtos. Ou seja, hoje um jovem agrícola que começa a produzir e a ter a sua atividade, que garantia é que a sua produção tem de escoamento e também de rendimento da atividade agrícola. Essa é uma questão que também a nós seria importante que se fosse esclarecida. E depois, só para terminar, porque também foi dito aqui duas ou três ideias, mas uma delas tem a ver com se era ou não era importante legislar no sentido em que foi feito, nomeadamente relativamente ao jovem empresário rural. Não está em causa ser importante legislar. Está em causa em que sentido é que corresponde ou não corresponde às necessidades do jovem empresário rural. Porque legislar por legislar, bem, em Portugal temos uma característica. Temos sempre excelente quadro legislativo, sempre excelentes leis, mas na verdade é que elas depois não correspondem àquela que é a realidade e as necessidades no terreno. E por isso volto a dizer, tal qual como comecei, a instalação de um jovem agricultor não é de facto nenhum paraíso. É de facto uma situação de grande desespero, de um calvário imenso, muitas das vezes, porque instala-se até de começar a ter rendimento, e isto é um princípio que deve ser muito considerado, deve-se ter em consideração, é que o início da atividade, até que comece a ter capacidade de rendimento, demora algum tempo, e, portanto, que medidas é que, em concreto, existem para este período específico em que o início da atividade, até que comece a ganhar consolidação e solidez no rendimento, existe apoio direcionado, sendo certo que a União Europeia, com este novo PEPAC que se conhece, não está para aí virada. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra aos representantes da AJAP, que têm cerca de 10 minutos para responder às questões dos diversos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Bem, confesso que fiquei algo confuso com as questões e com alguma... eu queria aqui distinguir, nós temos de distinguir isto muito bem, porque senão existe aqui alguma confusão sobre os objetivos. Por um lado, a AJAP tem duas preocupações muito grandes desde a sua existência. Por um lado, os jovens agricultores e a agricultura, e os agricultores em geral, mas isso todas as confederações o dizem, obviamente, mas essa também está implícita no nosso estatuto, digamos assim. E depois, por outro lado, uma preocupação que desde sempre existiu na organização com os territórios rurais e com o desenvolvimento rural. A questão agrícola, e falar de jovens agricultores, não queria incidir muito nesta audiência sobre esta questão, mas, ouçam, está lá fora. A mim não me interessa se o chapéu que os agricultores usam é de eslaiável, eu sei, isso é um problema de quem organizou ou que organizou, não tem nada com isso. Agora, que existem problemas no setor, existem, que os agricultores estão com dificuldades, estão, que os agricultores enfrentaram dificuldades acrescidas em relação, enfrentaram e enfrentam dificuldades acrescidas em relação, que só em termos comparativos com os vizinhos de Espanha, sei lá, em medidas para acelerar tudo o que lhes aconteceu com o Covid, em medidas para minimizar os encargos adicionais que tiveram com tudo o que está a acontecer com a guerra. Portanto, tudo isso, se nos compararmos, é evidente que as diferenças são enormes e não vale a pena anunciarem medidas e mais medidas, porque elas são difíceis de acesso, chegam tarde e mais horas e os agricultores, efetivamente, têm a razão que têm em se manifestar, porque efetivamente as coisas não estão fáceis para o setor. Digo isto com toda a sinceridade e com toda a transparência, porque só não estou lá porque tenho outras coisas para fazer e porque não estamos também na génese do processo, mas os agricultores que dizem, que falam comigo sobre isso, sim senhora, fazem bem, manifestem-se, porque a atividade e o setor está efetivamente a passar dias complicados. Estamos nas vésperas de iniciar um novo período de programação que tem efetivamente alguns atrasos, estamos a ultimar reuniões, estamos a ultimar com o Ministério, ainda hoje de manhã à JAP com a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural estávamos a trabalhar a questão das novas candidaturas às medidas agroambientais ou antigas agroambientais, à produção integrada e à agricultura biológica. As coisas estão-se a processar, mas com toda a sinceridade, existe alguma atribulação no próprio Ministério da Agricultura que não é o Estado que devia estar, ou seja, é um setor que hoje nos sentimos quase lesados, os agricultores sentem-se lesados com estas pequenas confusões que eu acho, na nossa perspectiva, que são desnecessárias, ou seja, caiu um secretário de Estado, há que nomear outro. Ouça, não tem problema rigorosamente nenhum. Portanto, é necessário um secretário, sim, é necessário um secretário de Estado. Estas coisas acontecem, não sei se são muito normais ou pouco, não me compete a mim falar sobre isso. Agora, é importante que isto não derrape por causa destas situações. Portanto, é um Ministério extremamente importante, é uma área estratégica da governação do país, é efetivamente, a agricultura tem dado uma boa resposta nas exportações, no aumento da produtividade, no aumento da autossuficiência alimentar. Temos feito esse trabalho, mas confesso-vos, muito graças ao esforço, ao sacrifício e à resiliência dos agricultores, porque não são com medidas excepcionais que o Governo nos tem lançado que nós não andamos nada satisfeitos nem contentes, mas também não andaríamos com esse tipo de medidas, porque elas efetivamente não correspondem às nossas necessidades. E quando nos comparamos com outros agricultores da União Europeia, e todos temos basicamente os mesmos direitos, elas são efetivamente diferentes. Portanto, eu não queria, e então se entrarmos pela via dos jovens agricultores, continuamos mal, nós somos 3,9% no seio dos agricultores nacionais, a média europeia é 10%, portanto, ou seja, é necessário fazer muito mais para que se instalem mais jovens agricultores. E como disse o Sr. Deputado João Dias, não há acompanhamento de jovens agricultores, nunca houve desde que nós entramos praticamente na União Europeia. Um verdadeiro sistema de acompanhamento aos jovens agricultores nunca existiu. Porquê? Não sei responder. Sugestões não faltaram ao Governo para que isso avançasse, da nossa parte, nomeadamente. Bom, mas eu queria vos falar do GER. GER, territórios rurais, e que tem problemas muito específicos para além da falta de jovens agricultores. Tem outros problemas. Os jovens agricultores são pessoas, têm as suas famílias, têm as suas crianças, têm as suas doenças por vezes, têm as suas coisas. E esses territórios estão a definhar, estão-se a perder. Ou seja, este tipo de serviços vão existindo, mas como sabem, também têm desaparecido. Também, porque não há pessoas, se não há pessoas, as coisas concentram-se onde existe essa possibilidade, mas o que é certo é que nós perdemos qualidade de vida nestes territórios. Portanto, e é necessário aportar a estes territórios outros jovens. É disto que se fala, são as nossas preocupações com o território, com o abandono e com a desertificação. Portanto, eu queria que pelo menos ficasse clara a ideia que não são duas figuras exatamente iguais. É evidente que o GER, sobre o seu chapéu, também tem jovens agricultores, mas também tem jovens médicos, já tem jovens engenheiros civis, já tem jovens cabeleireiros ou jovens, sei lá, eletricistas, mas tem esses jovens todos que é necessário que, existam nestes territórios, porque efetivamente estes territórios, ao perderem população, não faz sentido existir nada nisto. Portanto, se nós queremos fazer alguma coisa por estes territórios, não podemos permitir que todas as atividades sejam perdidas, que as pessoas pura e simplesmente deixem de existir. Hoje não há crianças em muitas freguesias, não nascem crianças em muitas freguesias de muitos concelhos do nosso país. Portanto, isto, meus caros, para mim é problemático e é preocupante, não sei o que acham sobre o assunto, mas é extremamente preocupante assistirmos a esta realidade no país. Portanto, contra isto, marchar, ou seja, nós temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que continuemos neste clima de acreditar que isto é uma fatalidade, aquilo que eu disse há bocado, é fatalidade do destino. Olha, concelhos irem-se esvaziando cada vez com menos gente, 3 e 4 mil eleitores que existem em alguns concelhos deste país, poucos, mas alguns, mas depois até 10, muitos deles, e chegarmos até 15, a grande maioria. Portanto, isto é extremamente preocupante quando temos freguesias no litoral que têm essa quantidade, esse número de população. Portanto, ninguém quer estar a inverter isto, obviamente que não estamos nessa. Agora, há atividades, há potencialidades nesses territórios, temos potencialidades no turismo, temos potencialidades na conservação da natureza, temos potencialidades, de facto, em realidades diferentes que as pessoas cada vez mais apreciam, mas que nós temos de lhe fornecer condições para que nos visitem, para que usufruam disso, dos nossos produtos, da qualidade dos produtos, agora juntando as sinergias entre o turismo, a agricultura, entre um conjunto de atividades, que possamos dar nova vida, até para que os jovens agricultores se sintam bem nesses territórios, senão eles, sei lá, vão lá trabalhar, se estiverem perto de uma cidade, vão dormir à cidade ou vão usufruir de uma cidade mais próxima, porque efetivamente não têm rigorosamente nada que os prenda a esses mesmos territórios. É disto que estamos a falar, do vazio em que muitas zonas do nosso país se transformou. E contra isto, nós achamos que esta figura do jovem empresário rural pode efetivamente dar excelentes contributos. Portanto, agora falavam na questão, vamos lá ver, 1.700, 900, são inscrições. A Direção-Geral do Desenvolvimento Rural, quando se criou esta portaria, portanto, quando a Secretaria de Estado criou esta portaria, disse, é a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural, na altura, repito, não havia Ministério da Coesão, que vai retificar as inscrições daqueles que se pretendem, meras inscrições. Portanto, eu acho que reúno esses requisitos. E quando existirem medidas, eu estou preparado para me candidatar às medidas. Quais são os requisitos? Eu sei lá, ter a situação contributiva regularizada, ter uma empresa constituída ou não, ter estas ou aqueles requisitos. É isso que está. São meras inscrições. Como havia as inscrições para o Estatuto da Agricultura Familiar. E como dizia também o deputado em relação a isso, como não existiam medidas, poucos se inscreveram. Surgiu uma medida apelativa, que era a substituição do parque de máquinas e dos tratores agrícolas, toda a gente, porque aquilo tinha mais uma valorização na VGO, apareceram as candidaturas ao Estatuto da Agricultura Familiar. Caiu a candidatura, portanto, teve só uma aprovação neste projeto, nesta candidatura. As pessoas deixaram de se inscrever ou perderam a candidatura, porque não diz mais nada a esta figura. Ou seja, nós não podemos fazer uma figura destas e agora deixá-la no vazio. A figura está efetivamente no vazio, não é com duas ou três pequenas majorações em projetos dos GAL. É aqui que apareceram as pequenas medidas. Portanto, eu não as vejo em mais lado nenhum, a não serem medidas dos GAL que lhe deram uma pequena valorização de 0,5% na tal valia geral da operação. Portanto, é muito pouco para uma figura que tem tanto para fazer e que tem tanto caminho para percorrer. Agora, quando me dizem, de facto, eu concordo. O senhor deputado que chamou a atenção, de facto, o mapa é enorme, portanto, é 90% do território. Claro, mas o que eu digo é que não concordei, mas não sou eu que defino esse tipo de regras nem outras. Aquilo que eu acho é, o mapa até pode ser grande, agora, desde que as medidas tenham diferenciação em função da realidade desses mesmos territórios, tudo bem. Agora, se me disserem, sim, é mais aconselhado nos territórios vulneráveis ou nos territórios de baixa densidade, sim, esses territórios deviam ser mais potenciados. Espero, quando existam essas medidas, que possam, efetivamente, majorar esses mesmos territórios. Agora, se me perguntaram, como perguntou o doutor deputado do PSD, que medidas... O que é necessário é que o Ministério da Agricultura tivesse a iniciativa, ou tenha, ou venha a ter a iniciativa, de reunir com duas ou três áreas governativas e para não abarcarmos já muitas que, sei lá, o mix ainda é mais complicado de gerir, pelo menos a coesão e a própria economia e as secretarias de Estado mais importantes relacionadas com esta área poderem, de facto, fazer um grupo de trabalho e definirem algumas medidas do tipo quais são as que existem neste momento à disposição. Elas podem ser majoradas ou não? O que é que podemos criar de novo? Temos espaço ainda na arquitetura das medidas ou não temos espaço na arquitetura das medidas? Eu acho que isto é o que é necessário, porque quando existirem medidas efetivamente positivas, eu não tenho dúvidas, há muitos jovens que deixam porventura de investir na zona do Porto, de Aveiro, de Lisboa, ou seja onde for, e comecem a pensar nestes territórios como territórios para terem o seu escritório, terem o seu espaço, organizarem a sua vida, terem o seu turismo rural, valorizarem aquilo que quer dar ou comprar, ou seja o que for, por forma a que nós possamos, nesses territórios, criar dinâmica, criar economia, criar sustentabilidade diferenciada daquela que temos assistido. Infelizmente, digo isto com toda a sinceridade, aquilo que guardamos ano após ano, que os incêndios não sejam tão desastrosos, digamos assim, e que poupem muita da mancha florestal, porque não há muito a fazer, porque também não temos feito muito. Portanto, Sr. Deputado, eu sinceramente não me vou escusar, não vou alargar muito na questão dos jovens agricultores, porque de facto a preocupação é muito específica em relação à atividade agrícola em si. Aquilo que vos queria deixar como preocupação, e preocupação da AJAP, é, eu acho que é preciso fazer muito mais por esta figura do jovem empresário rural. Porque os jovens empresários, e eu falei com a IANJ, e são parceiros da AJAP já há muito tempo, aliás, ocupamos em parceria o lugar de suplente efetivo no Conselho Económico e Social, no SES, portanto, também falamos com... Agora, a incidência deles é efetivamente nas faixas do país, nas zonas do país, onde é que existem já empresários, portanto, mas não empresários com esta índole, ou seja, ou pelo menos nestas zonas do território. Portanto, estamos todos perfeitamente consertados com isto e nós não nos queremos sobrepor a nada daquilo que outras organizações estejam a fazer, porque isso é importante deixar claro e essa é a nossa posição. Agora, efetivamente, são os territórios onde predomina a agricultura, mas que tem de se fazer muito mais do que a agricultura, porque a agricultura deixou de ser a atividade tão preponderante como era e também passou a ser ligeiramente mais competitiva, ligeiramente mais dinâmica, portanto, com outro dinamismo, com outra capacidade que outrora não tinha e que ninguém requer regressar a esses tempos do passado. Obviamente que não queremos regressar a esses tempos. Felizmente encontramos explorações, os tais casos de sucesso, que são dinâmicas, que têm a produção agrícola, que partilham isso com o turismo, que partilham isso com outras atividades associadas a estes territórios. Portanto, isto falando na agricultura. E porque não falar, sei lá, exemplos, até uma simples cabeleireira, não vale a pena abrir a loja, o salão de cabeleireiro, mas se calhar se equipar uma carrinha fechada, de caixa fechada, com um salão vai atrás das localidades e cortar o cabelo às senhoras e não sei quanto, tem direito a andar de unha pintada como as demais. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que é preciso, efetivamente, fazer muito mais por estes territórios do que aquilo que se tem feito até agora. E eu, em abono de verdade, passo-me perguntarem se é muito acima de zero, tenho dificuldade em colocar um tracinho mais acima, porque efetivamente é muito pouco desde a produção desta legislação. Agradeço efetivamente ao Partido Socialista, porque efetivamente publicou, legislou sobre isso, só que o tempo vai passando, desculpamos o Covid e desculpamos a guerra. Agora, não há tempo para desculpas, porque efetivamente às portas de abrir um programa como aquele que vai abrir, deixarmos esta área, este vazio do território com esta dimensão, aceitando que as medidas que a coesão está a lançar são importantes, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas eu já li algumas delas e nenhuma fala em jovens. Portanto, e se nenhuma fala em jovens, é aqui que elas devem encaixar. Insiram lá o jovem empresário rural, porque esta figura não é da AJAP, esta figura é do Governo. O Governo lançou-a. O Governo, no fundo, aceitou esta nomenclatura e tomou-a como sua, digamos assim, para uma estratégia de governação para o país, pelo menos para uma parte do território que é bastante grande. Eu não sei se a doutora Vânia Se o Sr. Presidente lhe concede alguns minutinhos.
Sim, a doutora Vânia ainda tem alguns minutos para concluir.
Uma nota muito rápida. Duas clarificações, que é, apesar de ter sido legislado, eu acho que o engenheiro Firmino já deixou a nota, mas duas para dar depois a terceira. Tendo legislado, temos decreto-lei, temos portaria em 2019, aquelas medidas discriminatórias são tipologias de medidas. Na prática, o GER, neste momento, não existe, não atribui apoios, com uma pequeníssima exceção de alguns apoios nos GAL, que são coisas mesmo minoritárias. A minha convicção, estes números, sejam 1.600 candidaturas ou as que forem, a minha convicção é que isto de facto é, são pessoas que se posicionam com a expectativa que venham a existir apoios e que nessa altura já têm o seu estatuto reconhecido e não vão perder tempo. Quando esses apoios vierem a existir, esperemos que de facto que essa expectativa não seja enganosa e que eles não fiquem gorados nessa sua expectativa. Este é um ponto. Depois, sobre as questões do mapa e das coberturas e da tipologia de apoios. De facto, o mapa é extenso, nós temos noção, na perfeita noção disso, já se falou muito a propósito de mapas. Na prática, um mapa que pretende discriminar, mas que tem esta amplitude, não discrimina. Essa é a questão. Sobre os apoios que alguém referia, é talvez um mix de apoios que poderá e deverá ser equacionado. Saliento a oportunidade do timing em que estamos. Os programas regionais estão fechados, na sua versão já definitiva, estamos neste momento a regulamentá-los. Se passar a oportunidade deste momento de os senhores presidentes das CCDRs que têm esta possibilidade de escolher para os respectivos territórios a configuração específica dos apoios a atribuir, e em que o Ministério e as respectivas Secretarias de Estado não têm a palavra final sobre isso, se perdermos este momento, estaremos naturalmente a perder um momento precioso para levar, de facto, este figurino à prática e, no fundo, para fazer, não preciso clarificar, penso que o engenheiro Firmino já deixou claro, que estamos a falar de atribuir apoios à fixação de residentes em territórios que têm uma capacidade competitiva diminuída face ao que são, possivelmente, os grandes centros urbanos. Instalar um destes negócios que o engenheiro Firmino falou como exemplos em territórios, em centros urbanos ou noutros territórios, num destes territórios que o nosso Papa identifica, estamos a falar de debilidades competitivas importantes. Quanto aos apoios a atribuir, as possibilidades, desde os benefícios fiscais, desde as majorações nos avisos que os programas regionais lançarem, ou, por exemplo, a existência de avisos específicos. Não é a mesma coisa majorar ou abrir avisos específicos. Majorar implica que estes jovens que tenham já o seu estatuto reconhecido vão concorrer, muito possivelmente, de igual forma, com outras candidaturas, outros negócios que não o tenham reconhecido, e depois, no final, se tiverem melhores projetos ou considerados melhores projetos, estarão apenas, é uma expressão, mas apenas uma majoração, mas eles tiveram que concorrer de igual pé. Se forem abertos avisos específicos, exatamente, e se forem abertos avisos específicos, naturalmente que estamos a falar depois de uma questão de dotação, podem ser abertos avisos com pequeníssimas dotações, mas se forem abertos avisos específicos para estes projetos GER, estamos a falar já de uma situação muito mais favorável. E tudo isto pode e deve ser equacionado o seu complemento com os benefícios fiscais e, por que não, prémios à instalação nestes territórios. Eu costumo dizer, um pouco brincando, porque é que a esposa de um jovem agricultor terá que ser condenada a fazer projetos na área da agricultura. Pode ser uma pessoa que tenha vocação para outras áreas e que poderá encontrar no GER a forma de se fixar naqueles territórios e de fazer esta diversificação da base económica. Alguém falava aqui sobre que entidades Falei-vos do timing, do momento em que estamos, programas regionais, os presidentes das CCDRs e, naturalmente, os municípios. Envolvê-los, seja para articular com as presidências das CCDRs sobre a importância e a eficácia que esta figura pode vir a ter e também, depois, em parceria com a JAP, na divulgação desta figura. A fixação nestes territórios precisa, talvez, de um bom trabalho, talvez acrescido, ele vai sendo feito algum, de comunicação e de percepção sobre a pandemia ajudou-nos. Aqui há algum regresso à fixação nestes territórios, mas aqui há algum trabalho de comunicação sobre os apoios que existem e sobre a forma de os levar à prática. Obrigada.
Muito obrigado. Com bastante tolerância. Então, mas se é assim, iniciamos uma segunda ronda.
Mas é que eu tenho que corrigir um lapso que eu acho que está ali.
Então,
o nosso
colega. Ou se é uma interpelação à mesa, pode ser por aí, mas. Ou então. Já usaram isso. Então, faz. Iniciamos uma segunda ronda. Iniciamos uma segunda ronda, não tem discussão.
Bom,
Sr. Deputado Paulo Romário,
muito rapidamente, com a sua autorização, Sr. Presidente, eu reitero que até 31 de dezembro de 2022 foram analisadas 956 candidaturas e diferidas e, portanto, reconhecidos 936 títulos. Uma vez que tem que acumular... Não, sabe porquê? Porque quando chega ao mapa que está aqui numa folha de Excel da DGAD, vai reparar o seguinte, é que em janeiro de 2021, 31 de janeiro, já estavam concedidos 606, em agosto, 684, e em janeiro de 2022, 799. É sempre em crescendo. Termina em 936. Está a perceber? É. Tem que somar tudo. Pronto, quanto a isso, isso também não é muito relevante, mas é só para esclarecer. É acumulativo, vai acumulando. Vai acumulando. Pronto. Só para. Esse era um esclarecimento. A segunda questão, muito simples. No artigo 3º do Decreto-Lei número 9/2019, onde vêm definidos as medidas de apoio para o GER, a pergunta que eu fazia era muito simples. Estas medidas que estão aqui são suficientes, desde que devidamente concretizadas, ou acha a senhora doutora que era necessário fazer aqui alguma alteração legislativa neste diploma para melhorar os apoios ao GER e torná-lo mais atrativo? Era só isso. Muito obrigado.
Boa tarde. Cumprimento também os nossos ilustres visitantes. Felizmente já nos temos visto por aqui mais vezes. É sempre um gosto. Posto isto, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Seita, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou ir por aí, porque acho que é uma questão que se tem que colocar a quem pode claramente dirimi-la e não vamos por aí. Agora, estranharei muito que em 2021, que nós sabemos bem que ano foi, que se tivesse havido 700 candidaturas e em 2022, em que já se está a sair da pandemia, só tenham existido 200. Portanto, há de haver aí um erro, e aliás a informação que nos foi dada é que as candidaturas eram por anos. Mas isso é uma questão de redimir. Agora, há uma coisa que é fundamental que se diga. Não estamos a falar de inscrições, não estamos a falar de candidaturas, estamos a falar do número dos deferimentos, aqueles que eu disse. Bom, mas isso é o menos. Começando por aquilo que é mais importante e que eu acho que... Primeiro, agradecer os contributos que nos trouxeram e principalmente a motivação que nos deram para discutir um assunto que podia ir estando esquecido e que realmente nós trazemos para cima da mesa. E é fundamental que ele seja trazido para cima da mesa. A nossa disponibilidade para a discussão é total... para ouvir, como fizemos, mas também agora para encontrar caminhos, porque senão não vale a pena termos ouvido muito. É importante e é fundamental revisitar lógicas estratégicas e estratégias que podem conduzir a alguma coisa de operacional e de útil. O que é que eu tinha a dizer mais muito rapidamente? Primeiro, o que resultou de essencial para lá da valorização do interior, dessas coisas todas, é que efetivamente as iniciativas que estão em curso, elas têm que ser vistas, e aquelas que hão de ter que estar, têm que ser vistas em complementaridade, tem que haver uma cooperação absoluta interministerial e não apenas, e em articulação com os CCDRs, como se lembrou, com os municípios e se calhar com outro tipo de associações, mesmo privadas, é importante que isso exista. Segundo, já está a acabar. Segundo, o preconceito de que nas zonas rurais apenas existem vinhas, florestas, batatas e nabos, tem que acabar. Esse é um preconceito. E por isso mesmo é que nós próprios damos para isso quando dizemos que tudo está... Estes jovens empresários estão na área da agricultura. Não é verdade. A matriz do próprio diploma legal não é essa. É que estão todos abrangidos aqueles que estão no diploma. Portanto, é preciso que nós também façamos o nosso trabalho. Depois, tinha muita mais para dizer. Tenho 2 minutos, é isso?
Eu ia avisar.
Então é mesmo para acabar. Vou passar por cima do resto tudo, que eu acho que tinha alguma importância, mas temos tempo para discutir, para dizer que se há alguma coisa a melhorar, é porque alguma coisa existe. Vamos partir daqui. Não vamos implodir este estatuto. Foi uma coisa que foi conquistada e nós todos dizemos que é algo que começou como bem. É preciso, nesta altura, e agora é ir também ao vosso encontro, dar-lhe um impulso maior. Dar-lhe um novo impulso, porque não? É preciso fazer mais. Falou, penso eu, que foi o Sr. Doutor ou o Sr. Engenheiro, no PT 2030. É aí que também tem que se julgar. E é aí que nós temos que conglomerar todos aqueles que efetivamente podem dar alguma coisa para isso. Não é apenas a agricultura, sem dúvida nenhuma. É preciso articulação, sem dúvida. Muito obrigado.
Não sei se mais alguma senhora ou senhor deputado pretende inscrever-se. Tem a palavra o senhor deputado do Partido Comunista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Engenheiro e à doutora Vânia Rosa, os esclarecimentos foram prestados, mas de facto isto é um defeito que nós temos. Naturalmente, com a AJAP aqui presente, as questões que nos preocupam têm a ver com os jovens empresários, não vou dizer rurais, mas os agrícolas em particular. Mas há aqui, isto, medidas avulsas nunca resultaram. Medidas avulsas nunca resultaram. E por isso é que nós temos aqui algumas dúvidas, e já agora, bem haja a JAP, que vem não só preocupado com os jovens agricultores, mas com todos os jovens empresários, neste caso entre os 18 e os 40 anos, queiram ter condições para se fixar ou para atrair para o mundo rural. Mas há aqui uma situação que nós nos preocupa particularmente, é que foram anunciadas algumas medidas associadas, nomeadamente algumas confederações anunciaram logo em 2019, eu recordo-me perfeitamente ter anunciado logo em 2019, chamada a atenção para este diploma, e nomeadamente com os benefícios fiscais, verificou-se ou não se verificou, e isso traduziu-se ou não se traduziu. E já se vai perceber porque é que é este raciocínio. Também houve também anúncios de que haveria uma majoração em termos de atribuição de apoios. Majoração, estou a dizer majoração. E também, até para linhas de crédito específicos, também houve esta informação divulgada e que o diploma se traduzia nisso. E depois, também uma informação que resultou, que havia também uma majoração para candidaturas de jovens empresários rurais que estivessem inseridos, cuja exploração familiar estivesse atribuído o título de Estatuto da Agricultura Familiar. E, portanto, que havia por aí, por esse lado, também um investimento. Mas eu quero lhe dizer o seguinte. Esta medida é importante, ela é dirigida a micro pequenos empresários. É verdade, é fundamental, mas ela sozinha não resulta. Porquê? Porque o investimento público é a coisa mais importante.
Senhor deputado, só para lembrar...
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Um jovem hoje, quando se quer fixar no interior e no mundo rural, não vamos dizer só o interior, o mundo rural é muito além do interior, o que é que pensa? O meu filho, quando nascer, onde é que ele vai nascer? O meu filho, quando tiver que estudar, onde é que ele vai... Quando adoecer ele ou eu ou a minha mulher ou algum da nossa família, onde é que ele vai ser cuidado? Tenho ou não tenho médico de família? Tenho ou não tenho uma escola pública? Tenho ou não tenho acesso a transportes públicos? Tenho ou não tenho acesso a muitos serviços públicos? E esses serviços públicos foram retirados. Podemos ter o melhor estatuto de empresário rural.
não ter serviços públicos não permite. Por isso é que nós dizemos medidas a vulso, não chegam, têm que ser medidas integradas. Naturalmente que esta pode ser uma medida positiva, mas que será muito pouco eficaz se não houver aquilo que é a base de sustentação da atividade económica, nomeadamente o investimento público, que depois atrai o quê? Depois atrai o investimento privado e promove o emprego. Era isto que eu queria dizer.
Antes de eu avisar os 4 minutos, aviso os 3. Não sei se mais algo para o senhor ou o senhor deputado pretende inscrever-se. Não. Sendo assim, agora tem a palavra a JAP. Uma vez que se inscreveram e usaram da palavra 3 senhores deputados, vezes 2 minutos por cabeça, dispõem de 6 minutos, com aquela tolerância que já perceberam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, isto é a história do ovo e da galinha, não é? Agora, nós temos de dar o nosso melhor contributo, portanto, e até lhe agradeço as palavras, há preocupações maiores da AJAP para além da questão dos jovens agricultores ou da agricultura, sim, porque vivemos nos territórios rurais, nesses territórios sabemos bem as suas deficiências ou aquilo que tem acontecido. Portanto, se nós conseguirmos, com o nosso pequeno contributo, lançar, se conseguimos, e até agora fizemos o nosso papel, lançar uma figura à sociedade e que politicamente ela conseguiu ter boa aceitação, mais uma vez, pelo Partido Socialista, que depois incorporou e fez dela decreto-lei, encantado, é o nosso contributo, mas não estamos satisfeitos ainda com esse contributo. É preciso complementá-lo, é preciso dar asas, digamos assim, não só à imaginação, mas é preciso concretizar agora medidas específicas que possam ir ao encontro destes jovens, porque à medida que podemos ir melhorando, ir aumentando esta população mais exigente em internet, mais exigente em meios, mais exigente nestas diferentes áreas, há uma coisa que nós temos de louvar, quem andou por lá não andou à sombra, como se costuma dizer, fez o seu trabalho, e eu aqui tenho de agradecer muito o papel dos autarcas que fizeram nestes mesmos territórios. Hoje os autarcas não só embelezaram, mas como as questões do saneamento, as questões de eletrificação, as questões de algumas infraestruturas desportivas. Portanto, há melhorias efetivas em muitas destas sedes de concelho e até mesmo em freguesias, que neste momento têm condições para receber estes jovens e outros investidores que olhem para isto como uma realidade, de facto, positiva para investir, sem o stress das cidades, ou sem, portanto, valorizando tudo isto que hoje as pessoas cada vez mais valorizam, e temos de ir ao encontro das mobilizações das massas. Mas é a clientela, no fundo, que nos faz criar iniciativas para nós tirarmos proveito do nosso território e de o melhorar. E é isto que se trata, porque se nós temos um país organizado, um país que efetivamente atrai tantos turistas, nós só temos é de diversificar. Divergir o índice de visitas dos nossos turistas a estes mesmos territórios. Muitos passam por Lisboa e pelo Porto e por Coimbra, ou seja a cidade que for, e não conhecem a nossa realidade do interior. Porventura, se conhecessem lá mais vezes e podiam levar mais produtos. Nós isso temos de saber fazer, e esta figura GER também vai atrás deste negócio, digamos assim, ou destas potencialidades de facto podermos atrair mais pessoas. Portanto, eu acho que nós estamos a fazer o nosso melhor, digamos assim, estamos a preparar algumas iniciativas, como dizia a doutora Vânia há pouco tempo, provavelmente teremos todo o gosto, se uma delas que está em carteira para a frente, convidar todas as bancadas e todos os seus deputados que têm assento nesta comissão parlamentar, vamos ver se conseguimos, portanto, ou seja, para que possamos juntos, efetivamente, exercer a nossa pressão, a quem direito, a quem governa, digamos assim, por forma a que esta figura seja uma realidade, acima de tudo, em prol destes territórios e do nosso país, que é isso que nos preocupa. Portanto, agora, doutora Vânia, se quiser comentar.
Mais algumas notas. Perguntavam-nos se estas medidas são suficientes. Têm convosco o livro, aqui na página 42, está a tipologia de medidas. Quanto à tipologia de medidas, eu acho que ela é suficiente. A minha questão é, elas são apenas uma listagem de tipologias. Elas não chegaram efetivamente a ser concretizadas. Falávamos aqui sobre aquela divulgação logo em 2019 sobre as linhas de crédito, etc. Provavelmente, quer-me parecer a mim, que terá sido, na sequência da publicação do decreto-lei, alguma expectativa de que rápida, e depois da portaria, em maio, onde foi definido o mapa, mas alguma expectativa de que rapidamente aquela listagem de medidas viesse a ser levada à prática, que não foi. Ou seja, é o vazio que o engenheiro Firmino nos falava há pouco, que é, há uma figura que foi criada em decreto-lei de janeiro de 2019, regulamentada no necessário em portaria de maio de 2019, mas com tipologias que são genéricas e não levadas à prática. Portanto, se aquelas tipologias chegam, então não chegam. Mas a questão é que nós precisamos que elas sejam discutidas. Provavelmente, nem todas virão a ser operacionalizadas. E falava-vos sobre o timing. Estas majorações que aqui se falam têm dois quadros em que podem ser implementadas. Ou os programas específicos dos ministérios, que ministérios tenham em curso, vulgo o programa de valorização do interior, neste momento, do Ministério da Coesão Territorial, ou no quadro dos programas regionais. Estamos, neste momento, num momento crítico de definição do quadro dos programas regionais. Estou a insistir neste tema, não quero ser repetitiva, mas do ponto de vista do GE e da luta que tem travado para levar esta figura a vir a ser operacionalizada, de facto, este é o timing em que ou acontece, de facto, esta discussão, chamemos-lhe grupo de missão, unidade de missão, eu gostava, confesso, de juntar à mesma mesa alguns presidentes de comissões de coordenação e desenvolvimento regional, apresentar-lhes de forma o mais detalhada possível o que é esta figura, os seus benefícios, e perguntar-lhes se, de facto, as especificidades dos territórios norte, centro, talvez deixo aqui Lisboa um pouco mais de fora, mas pelo menos norte, centro, Alentejo e Algarve, se não existem especificidades relativamente às quais faz sentido usar esta figura GER para fazer aquela diferenciação no apoio a atribuir aos projetos. Portanto, aqueles brancos que estão no nosso mapa são essencialmente as capitais de distrito. Volto a colocar novamente.
Ao lado do mapa está o relógio, exatamente. E eu tenho que chamar a atenção.
Pronto, e acho que já terminei.
Ainda quero sobre... dizer umas coisas.
Pronto, mas fico por aqui.
Não, faz favor de concluir.
Era só para vos dizer que, de facto, a capacidade de conseguir que alguns destes jovens que equacionam montar os seus projetos e que estão indecisos entre montá-los num centro urbano, porque naturalmente parece ter melhores condições competitivas, ou num território, outro território que beneficie destes apoios, pode ser aqui que faz a diferença da figura GER, existir ou não existir, e existir, mas sendo naturalmente atrativa. E o que são, neste momento, o reconhecimento dos 1.600, sejam o que forem, tenho a convicção que, caso os apoios venham a ser definidos, sejam interessantes, terá uma subida bastante interessante.
Muito obrigado. Eu estou quase a adivinhar que o senhor engenheiro quer dizer mais qualquer coisa.
Sim, eu peço desculpa e obrigado, senhor Presidente.
Sim,
vou ser rápido. É só para tomar uma nota em relação ao seguinte, ou seja, o senhor Deputado João Dias também disse que nesse período de 2019 surgiram algumas notícias em relação ao GER. E, aliás, algumas foram publicadas até em revistas de outras organizações de agricultores, acho que a CNA fez e a Confagri penso que também fez. Ou seja, e aliás, nós quando fizemos este pedido de audiência também dissemos que se houvesse vontade da Comissão Parlamentar também podia ouvir essas mesmas confederações. Porquê? Porque esta figura, tal como a do Estatuto da Agricultura Familiar, é unânime entre as organizações de agricultores principais. E tal maneira é unânime, para mim, o importante desta figura é que ela não retire meios aos meios da agricultura. Embora tenha nascido lá, nasce pela lógica do desenvolvimento rural, mas nós não queremos que isso aconteça, porque este benefício de mais atividades nos territórios beneficia todos os agricultores, jovens e não jovens. Portanto, ou seja, estávamos a acrescentar mais dinâmico ao território, que é fundamental também à nossa atividade. Portanto, é nesse sentido, tal como eu sempre estive de apoio à figura do Estatuto da Agricultura Familiar, porque nós, a nossa heterogeneidade agrícola é de facto muito grande e não podemos deixar efetivamente ninguém para trás, aqueles que efetivamente querem continuar com a atividade. Portanto, isto é muito importante e deixar claro que aquilo que eu sinto das conversas que tenho tido com as outras confederações é que nada contra em relação a esta figura, mas sim que ela tem de ir buscar meios ao Ministério da Coesão e ao Ministério da Economia e aqui, no seio da agricultura, sim, através da medida, a ex-líder nos GAL possa ter aqui algum complemento que é fundamental. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
E resta-me agradecer em nome de toda a Comissão, dizer-lhes que serão sempre bem-vindos e muito obrigado por todos os esclarecimentos que prestaram. E contem connosco também para ajudar a puxar pelo mundo rural e pela fixação das pessoas e pelo nosso desenvolvimento, não é? Muito obrigado.